Alô? Tá
Pois
me
não.
ouvindo? Tá me ouvindo melhor?
Tá, ouviu a voz. Pronto, aí.
Ok. Então, como
Ouvi.
tava. Tá me
É,
ouvindo?
tô, agora tô, mas vou entrar pra dentro do mundo, porque fui lá na garagem, lá, mas passa o barulho de moto.
Ah, sim, não
Pode
consegue
falar.
ouvir, né? É.
Pode falar agora.
Ok. Então, como estava falando com o senhor, o C6 Bank, ele está realizando, né, a antecipação do saque FGTS. E muitos clientes não sabem, né, que pode antecipar fazendo o saque dessa conta através de bancos. Então, o banco C6 Bank, ele se adiantou nisso para que possa estar ajudando os clientes a fazer esse tipo de transação. O senhor realizou, nesses últimos meses, esses últimos 2 anos, esse saque FGTS? Você sacou por algum banco?
Não, saquei pela Caixa Econômica, mas foi 2014.
Há muito tempo, né? Mas o senhor tem contas inativas? O senhor sabe se tem algum saldo a sacar no FGTS, na conta FGTS do senhor?
Então, isso que eu não sei, porque eu precisava ir na Caixa Econômica para saber, porque eu entrei com um processo de um extrato analítico, que é um remanescente que fica lá. E aí estou guardando o processo, né? Demora, né? Processo da Caixa Econômica, sobre extrato analítico, e está na mão do advogado. O nome do advogado é Zambuto. É do Sindicato de Servidores Públicos, né? Porque a última vez que eu saquei foi em 2014, quando aposentei, né?
Ah, sim.
Agora, eu não sei se fica um remanescente lá ou não, né?
Então, para a
Mas.
gente. Você pode saber, tem uma outra forma de tentar saber, um pouco mais simples, que é baixando o aplicativo do FGTS no seu celular. O senhor baixa ele, baixa o aplicativo, faz o cadastro que vai pedir para o senhor fazer o cadastro, óbvio. E depois disso, o senhor entrando com o usuário e senha, que é o seu CPF e a senha que o senhor irá criar, o senhor vai logo ver na primeira tela, né, o saldo das suas contas inativas.
Então, mas para isso aí, você falou um negócio certo aí, entrar no site, né? Mas só que é mais fácil ir na Lan House e mandar imprimir, né?
Não, 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 não é no, não é no site em si. Tem um aplicativo. Você tem um smartphone, tem um telefone, né? Um celular, não é isso? É isso que nós estamos falando. Então, ele é um celular atual, né? Que o senhor consegue falar no zap, falar mensagem, o senhor consegue ligar. É um celular atual, seu celular?
É, atual.
Então você consegue baixar esse aplicativo. Se alguém puder te ajudar, caso o senhor não consiga fazer. Alguém pode te ajudar, né, a baixar esse aplicativo. É simples. Tem um aplicativo chamado Play Store no telefone. Esse Play Store, ele vai te ajudar a você identificar o FGTS, o aplicativo do FGTS. Você baixa ele e assim que baixar você consegue fazer um cadastro, né? É pouca coisa o cadastro. E aí depois.
Não, o único problema é a senha, né? Porque você coloca a senha, não dá certo.
Não, não, não. Então, mas a senha, antes de você colocar ela, você precisa criar. Então, eles vão te dar essa oportunidade de você criar essa senha. Então, na hora de criar, fique atento para poder o senhor, até como dica, anota, né, antes da senha e depois coloca para não ter erro, não ter problema. Entendeu? E a senha é somente de números, não é com letras ou caracteres diferentes. Somente com números. E aí, com isso, você faz, cria a senha e coloca a senha para poder verificar o seu saldo.
Ah, mas qual é o aplicativo?
Você já baixou alguma vez algum aplicativo? Já baixou alguma vez? Algum
Já?
aplicativo sequer? Qualquer aplicativo, você já baixou alguma vez no seu telefone?
Já uma vez não dá certo, né? Não sei. O problema é a senha.
Então, tem alguém. Vamos lá. Para tentar te ajudar melhor, porque eu não vou conseguir te ajudar, porque a gente falando por telefone fica complicado. É mais fácil, né, ter a visão, verificar o que está acontecendo. Mas, geralmente, pessoas, né, um pouco mais jovens conseguem, né, mexer nesses aplicativos, mexer no sistema. Tem alguém mais jovem na sua residência, ou a sua própria esposa já baixou algum aplicativo?
Já.
Então, pede para ela baixar. Eu vou fazer o seguinte: pede para ela baixar no seu celular o aplicativo. Você vai estar com ela para tu estar verificando. E aí, As informações que solicitar, ela ou o senhor escreve ou ela escreve para o senhor, para poder chegar na hora da senha, se eu conseguir fazer a senha e acessar o aplicativo, conseguir entrar nele. Que aí
Tá,
quando.
qual?
Oi?
Qual que é o
O nome? O nome do aplicativo. É FGTS.
Oi?
FGTS. Esse é o aplicativo.
FGTS.
É, não, é o próprio nome do recurso, FGTS. FGTS.
Tá, aí eu entro no Play Store e
Isso.
abaixo.
E baixa isso. Baixa o
É, vou.
aplicativo FGTS.
A única coisa que consegui baixar foi o jogo.
Ah, então o senhor sabe. Se conseguiu baixar um
Tá,
jogo,
mas como que eu coloquei a senha e deu certo? Não lembro nem a senha mais.
Então, mas para você colocar senha, assim, antes você cria. Então você vai criar ela antes para depois colocar essa senha.
Nossa, tem coisa aí, eu crio a senha, vixe Maria, tá passando aqui no negócio.
Então, mas aí você anota para não ter problema depois de esquecer, não conseguir entrar, anota a senha.
É, tá falando aqui, isso é aquele ícone azul.
Seu aplicativo ele é azul? É, e está escrito FGTS.
Ela tem abaixado aqui.
Ah, ela já tem?
Não, tem não deu, né?
Então, mas aí você tem que baixar no seu, que é para fazer é para colocar os seus dados, entendeu?
Sim.
Eu espero, faz com calma que eu espero aqui na linha.
Não, mas é isso aí. Eu vou acabar de pegar o celular, porque eu vou ter que entrar no Play Store.
Ah, tá.
É.
Vou fazer o seguinte então, vou dar aí, deve dar uns pelo menos uns 20 minutos para fazer todo esse processo. É baixar, botar as informações que vai pedir, né? Seu nome, endereço, as coisas, esses dados normais, né? E
Aí
aí. Oi, não entendi.
vai pedir e-mail, né?
Deve pedir. Se pedir e-mail, você tem e-mail, senhor?
E-mail tenho.
Você consegue acessar esse e-mail?
O e-mail consigo. O
Ah,
problema
tá.
é na hora da senha. Aí sabe aquelas letrinhas que vem lá?
Ah.
Nossa, aquilo ali é chato, vixe Maria.
Não, mas esse não tem letrinha não, mas assim, no e-mail você consegue entrar no teu e-mail, né? Você consegue ver teu e-mail. Se caso der algum problema com a senha, porque a senha você só consegue fazer a recuperação da senha com o e-mail certo. Entendeu?
Primeiro lugar, com quem que eu estou falando?
Aliton, consultor financeiro do C6 Bank.
Ah, sim. Ah, tá. O e-mail tenho.
Tá, não precisa falar não.
Eu ia pedir, às vezes, é para ter a pessoa aqui que tem a mexe, imprime documentos para mim pagar.
Ah.
Talvez eu deve saber fazer, né? Se passar os dados, não sei.
Ah, se você confia nessa pessoa, tudo bem, mas aí você mesmo pode. São coisas simples, não tem mistério, entendeu? Se você tem acesso. Você acessa o seu e-mail pela onde? Aonde você consegue entrar no seu e-mail? Pelo teu celular ou lá na Lan House?
Pelo celular.
Ah, então. Pelo celular, se você consegue entrar. Agora, você está conseguindo entrar nele? Se você for entrar, vai entrar agora, você vai conseguir? Se conseguir, beleza. Você, na hora do cadastro, quando falar assim, informar o e-mail para cadastro e para caso haja recuperação da senha. Aí você tem que colocar o e-mail certo, porque se você errar a senha, você tem como utilizar a recuperação de senha para que chegue um e-mail para o senhor para recuperar essa senha.
Mas como que você sabe que tem remanescente lá?
Então, você só vai conseguir saber entrando nesse aplicativo. O senhor mesmo vai conseguir saber. Quando o senhor conseguir saber, o senhor me informa, ah, eu tenho, vamos supor, tenho 5 mil. Beleza, tem 5 mil. Aí, lá no próprio aplicativo, tem lá a modalidade saque aniversário. Esse saque aniversário vai fazer com que o banco C6 Bank, você vai autorizar o C6 Bank para poder simular, né? A entrega desse crédito, e aí eu faço aqui a simulação e te falo o valor que o senhor pode pegar. E aí o valor que o senhor vai poder pegar de acordo com a sua conta e agência, né, que o senhor vai informar, esse recurso vai para a tua conta diretamente. Esse valor vai para a tua conta diretamente.
Tá, mas aí eu abaixo, como é que eu vou entrar em contato com você para falar sobre isso?
Então, mas você conseguiu baixar agora? Você está fazendo tudo aí agora, não é isso?
Não, por enquanto eu tô conversando com você no celular.
Ah, tá. Ah, esqueci. Vou fazer o seguinte, então. Qual o melhor horário que você pode estar atendendo a minha ligação novamente?
Qualquer horário, eu tô aqui em casa.
Então, vou fazer o
Eu tô de
seguinte. Já são 11h54. É, no mínimo, vai dar, no máximo, aí, vai dar para o senhor fazer isso tudo, né? Ficar achar a senha, gerar informação. Em meia hora. Então vou te ligar meio-dia e meia.
Ok.
Ok?
E mais, é ok. Mas geralmente fica sempre um remanescente lá.
Então, se o senhor falou que 2014 você sacou, mas não foi o recurso completo. Houve alguns problemas. Se tiver saldo, a gente vai ver. Tendo saldo, você vai conseguir sacar esse saldo através do Banco C6 Bank, que vai fazer a antecipação desse saque.
É porque se eu for lá com a carteira, eles vão dizer que não tem nada, né?
Aonde? Lá no, na caixa, você está falando? Não, exatamente. Mas aí no próprio aplicativo você vai saber se realmente tem. O aplicativo mesmo, ele puxa informações em tempo real, da sua conta FGTS, entendeu?
Então, porque assim, eu aposentei, mas continuo ativo até hoje, trabalhando.
Mas você recebe esse recurso do FGTS? É depositado?
Ah, ele é descontado o ICMS, né? Porque, pá, eu sou estatutário agora, né?
Ah, tá.
Aí vem descontado, não é INSS, é ICMS, que é um recurso, você tendo 5 anos de estatuto pago, que já completou meus 5 anos, eu posso
Sim.
pegar uma aposentadoria, só que é um salário mínimo, então por isso que não compensa.
Ah, tá.
Se
Entendi.
eu não dei entrada, porque não compensa. Então, por exemplo, eu sou servidor público, né?
Sim.
Você tem até 73 anos para trabalhar, depois de 73 anos tem que cair fora. Por exemplo, eu não era do estatuto, eu era da lei velha, era do INSS. Por isso, quando eu aposentei em 2014, foi contado tudo, né? As horas extras que eu fiz, 13º, férias, foi contado. Hoje, quem é estatutário, por exemplo, se ele ganha 2.500, se ele aposentar hoje, ele vai aposentar com aquele valor, 2.500. Ele pode fazer 100, 200, 500 hora extra, não conta. Porque aí eu aposentei em 2014, em 2016 eles passaram eu para o estatutário, para ficar numa faixa só, não tem desigualdade um do outro.
Entendi.
Aí passei a ser estatutário, aí vem descontado o ICMS, que é um. É tipo igual o INSS, é descontado 11%, essas coisas, né?
Entendi.
Só que já completou 5 anos, né? Foi completou o ano passado, em março de 2021, 5 anos.
Sim.
Eu posso trabalhar até 73 anos, com esses 5 anos eu posso dar entrada numa aposentadoria, só que é um salário mínimo. Eu já fui ver isso daí, né?
Então já procurou saber.
Só que eu tenho que ligar, para mim dar essa entrada, eu tenho que ligar 135 e pedir o CTC. Aí, esse CTC eu tenho que depois ir lá na caixinha do ICMS, pegar uma via, ir lá no tal de Centro de Unificação, que é o CUS, né, o nome do lugar lá, protocolar e dar entrada. Mas é um salário mínimo, não aceitei por causa disso, eu pago pensão também. Não vira, né? Então, eu
Não
optei por ficar
compensa, né?
um pouco aí. Mas tem hora que eu penso de pegar e parar, sabe?
Ah,
É,
entendi.
não pegar a carteira lá no departamento pessoal e pedir exoneração da baixa, porque aí eu perco, né? O seria ideal mesmo é eu pegar, agendar um 35 e pedir a segunda aposentadoria, que daria um salário mínimo que vai dar, né?
Sim.
Eles não sei o que eles fazem lá. Se você trabalha mais 10 anos pelo estatuto, já é outro valor. Acho que é um salário mínimo e meio, quase 2 salários. E 15 anos, mas poxa, vou ficar até 10 anos Aqui, então, não dá, né? Apesar que eu
Você
vou
tem
falar, graças a Deus,
Mas é um
mas.
recurso, né? Mas é uma outra, é uma alternativa que você tem, né?
Agora, não sei se o desconto que tá vindo aí desde 2016, não sei se está sendo depositado alguma coisa no fundo de garantia, né? Isso precisava saber.
Então, aí é que entra o C6 Bank e entra o FGTS. Você fazendo todo o cadastro do FGTS aí, baixando o aplicativo, fazendo o cadastro, gerando usuário e senha para o senhor poder entrar e ver, você vai conseguir visualizar esse recurso, se o senhor tem, se o senhor tem valores ali para poder conseguir sacar, entendeu? Pelo
Então,
menos parte deles.
eu vou tentar fazer. Se eu não conseguir, eu vou pedir para a mulher que ela tenha uma loja de imprimir com impressora, tira xerox, essas coisas. É uma loja, eu peço para ela ver se ela pode me ajudar, né?
Tá,
Fazer isso.
mas aí o objetivo não é imprimir nada. O objetivo é o senhor conseguir. Se você não conseguir daí,
Não,
ver se ela consegue te
vou
ajudar a
pedir para
baixar esse
imprimir.
aplicativo. Do FGTS. Ah, entendi, entendi. É para te ajudar a ver esse lance do FGTS, não é isso?
Isso.
Tá, deixa eu te falar outra coisa. O senhor falou até agora, aí eu fiquei de perguntar agora, né? Como que o senhor falou durante a ligação. O senhor é estatutário, mas é o quê? Do estado de São Paulo?
Não, município de Suzano.
Ah, município de Suzano?
É, porque quando eu entrei na prefeitura de Suzano, na época não tinha concurso, foi em 1983, 1º de setembro de 83. Eu não tinha concurso. Esse concurso começou a aparecer depois da lei de 88. Seguido
Entendi.
de 88. Aí, em 89, teve, acho que, o primeiro concurso. Aí começou a sair esse negócio de concurso, né? Para não lotar muito pessoal na prefeitura, mas isso é golpe deles. Eles também contratavam a gente pelo contrato aí 2 anos, 3 anos, 4 anos, ia renovando o contrato. Tinha pessoas bons de serviço aí, ficava com aqueles pessoal vagabundo,
Que não vale nada, né? Que
renovando o
não
contrato
contribui nada.
e trabalhava, às vezes. Não renovava o contrato, não sei se é jogada política, não sei o que que é. Eu conheci bastante gente, eles eram contratados. Mas tinha pessoal bom de serviço, e tipo encanadores, pessoal que senta o paralelepípedo na rua. Então, os pessoal antigos, uns falam é muitos morreram, outros aposentaram, né? Então, teve muito serviço nosso aí, de manutenção, que deixou de fazer. Hoje é tudo empreiteira, né? Uma parte é empreiteira. Até a mecânica nossa lá tem uma parte lá que é terceirizada, né? É, limpa bueiro, tem pessoal que é terceirizado, tem pessoal da prefeitura e tem pessoal terceirizado. Então, uma parte é terceirizada. Então, o setor meu é setor de pintura. Tem pessoal terceirizado também, tem pessoal de elétrica que é terceirizado, troca lâmpada na rua aí. Você vê lá, só vê escrito no caso, assim, é serviço da prefeitura, mas o funcionário não é da prefeitura, é terceirizado.
Entendi.
Então, mas sobre isso daí, porque o que acontece? Quando eu aposentei, eu saquei esse fundo de garantia, né? E eu não sei se fica um remanescente lá, porque o que a gente entrou com o processo é o extrato analítico. Porque geralmente, quando eles te pagam o fundo de garantia, a Caixa Econômica não, acho que não paga tudo, não sei. É uma porcentagem. Por exemplo, se o cara tem lá 50 mil para pegar, vai, de repente ele tem 70 mil,
Já fica uma parte lá ainda.
fica uma parte, você tem que entrar em processo com o que é chamado extrato analítico. É isso.
Entendi. Mas aí a gente vai ver agora se eu tenho alguma coisa com esse FGTS. Se eu conseguir nos ver.
E sobre a quem é servidor público, não sei se você está por dentro aí, seja daqui de Suzano ou Estado, Federal, não sei. É o que acontece. Hoje, quem é estatutário, por exemplo, o cara que prestou concurso lá é estatutário, se ele aposentar, não pode continuar. É lei, né? Tem que cair fora. Já a lei que eu tinha, não só eu, como muitos, continuaram por quê? Porque acontece que eles não pagam os 40% do fundo de garantia, o governo não paga. Se ele pagasse, você tinha que cair fora. Então optaram para continuar, porque muita gente, eu não sei se é desfalque para o governo não pagar os 40% do fundo de garantia.
Entendi.
Então optaram para quem como é que fala? era do INSS. Era.
Regime geral, né? Regime geral do.
Isso. É, CLT. É, optaram para continuar.
Entendi.
Para não pagar os 40% do fundo de garantia. Por exemplo, se o cara, vamos supor, o cara ele aposentou, ele tem o direito, ele pode continuar até uma faixa da etária. Aí não quer continuar, mas se ele quer receber os 40% de garantia, ele vai ter que arrumar advogado e abrir processo. E aí demora, sabe? Eu tenho, ó, tem um processo desde 2008, que agora não saiu, foi precatório.
Né? Caramba.
Não sei nem quando vai sair isso aí, porque pelo que foi a última informação que tirei com a moça lá no Ministério do Trabalho, ela falou assim, ó, seu processo foi precatório. Eu falei, mas recebe? Ela falou assim, não, recebe, mas demora um pouco, mas quando vier também vem uma bolada. É a diferença de horas, desde 2008, entendeu?
É muito tempo, muito tempo.
É, aí ficou da prefeitura depositar na época aí de um prefeito que tinha aqui, Caganeira, Paulo Tocuzumi, ficou depositar no fundo de garantia em 2015.
Caracoles!
3.500, não foi depositado. Aí a moça falou assim, não, sou obrigado a mandar para São Paulo. Aí mandou para São Paulo, porque vai para São Paulo, essas coisas lá pro juiz, né?
A tal burocracia que acontece. Entendi. Deixa eu te perguntar outra coisa. Desculpa estar te cortando, deixa eu te perguntar. O senhor sabe a sua matrícula da Prefeitura de Suzano?
Sei. A matrícula, sei.
Me informa, por gentileza, para eu poder ver aqui.
É 1941.
Ah, só isso?
É, a matrícula.
Ah, tá. Nossa, bem...
A matrícula
é bem longa, né?
É. 1941, né?
Entendi. Só para verificar aqui se através da Prefeitura de Suzano, é possível liberar também algum outro recurso, algum outro valor, algum empréstimo, não sei se o senhor...
Ah, é
interessante,
tá.
Um empréstimo para o senhor também agora, né? Que pode ser também um outro recurso.
É, de empréstimo aí já tenho 9 linhas, né, no INSS.
Ah, INSS, né, tu já tá no INSS, não é isso? Ah, tá. Ah, é verdade, esqueci.
E terminou o último da Crefisa, terminou esse mês aqui no dia 5, e eu não quero mais, né. Porque senão não pego o pagamento também completo, né.
Ah, entendi.
Então, nossa. O que eu poderia fazer aí de empréstimo é pelo INSS mesmo, mas já está correndo 9 linhas, né?
Então, tem. Mas essas 9 linhas são da onde? São de qual o banco?
Ah, tem o Banco Safra, tem o Banco
Itaú, Safra. Não, Itaú?
Não, Itaú não tem mais empréstimo. Itaú tinha, mas foi quitado. Ah, tem que ter renovado aí uns empréstimos aí de novo, né?
Mas tem quanto tempo esses empréstimos do senhor?
Ó, do Banco Safra 2016. Os últimos remanescentes foi do ano passado.
Ah, entendi.
Aí teve um valor, um remanescente, que é aquele devolver troco, sabe? E abaixa a parcela da prestação.
Comportabilidade,
é. Foi reembolsado na minha conta, né?
Ah, já foi feito, né?
Já foi utilizado. Mas acho que margem de empréstimo não tem mais, não. Porque o Banco Santander está me oferecendo empréstimo. Já entrei aqui também no aplicativo, dando os dados também, mas passou escrito assim, não há possibilidade, como é que é? Não há crédito, tipo de coisa.
Entendi. Então, vou fazer o seguinte, vou desligar aqui a ligação para o senhor conseguir utilizar o seu celular para estar baixando aí o FGTS e verificando. E aí eu te ligo daqui a meia hora, mais ou menos, tá? Lá para meio-dia 37 eu te ligo.
Meio-dia 37? Tá bom.
Tá bom? Eu vou desligar aqui agora e aí logo mais eu te ligo meio-dia 37.
Tá bom? Falou.
Obrigado aí, seu José Egídio, e aí eu vou entrar em contato novamente, tá bom?
Vê se você tiver alguma margem de empréstimo, eu pego, né?
eu tô verificando aqui. Como o senhor já não faz parte da prefeitura de... Quer dizer, já tá no regime do INSS, eu tô tentando ver pelo INSS. Só que como o senhor já tem 9 linhas, vai ficar um pouquinho complicado, né? Porque já todas as linhas estão ocupadas, né? Tá que nem central automática de telefone, todas as linhas estão ocupadas.
Dá uma verificada aí para ver, depois você me fala.
Sim, eu vou ver aqui. Deixa eu te falar outra coisa. Tá aproveitando, né, essa deixa de empréstimo? O senhor tem carro, casa própria?
Isso, casa própria e o carro também que eu tô pagando, né?
Ah, tá pagando? Mas o quê? É financiamento, CDC?
Financiamento, é.
Então, deixa eu te explicar uma coisa. A gente tem aqui um produto aqui que o senhor pode fazer e o senhor consegue tentar baixar essa parcela que o senhor paga do financiamento do senhor. O senhor sabe a taxa de juros ao mês e quanto o senhor paga de parcela e quantas que falta? O senhor sabe isso?
Então, porque eu comprei foi o ano passado e eu estou pagando 36 parcelas de 704.
700?
704, eu dei 10 mil de entrada.
Caramba, 10 mil. Se o senhor desse 10 mil de entrada no produto que a gente tem aqui, o senhor conseguia uma prestação de R$ 500, por aí. Mas como liguei tarde, né? Infelizmente não dá. Mas assim, tem outro produto que o senhor consegue através de ou lances, né? Ou não sei se você já ouviu falar de consórcio. Você já ouviu falar de consórcio?
Eu já, mas eu não sou muito.
Eu sei. E todo mundo fala sempre a mesma coisa, porque acha que o consórcio demora, que o consórcio é por sorte. Tem muito tempo, mas assim, eu vou te falar um negócio. A taxa que você paga no momento desse carro é de quanto? A taxa de juros?
Rapaz.
Seja sincero, por mês aí, quanto você paga de taxa de juros? 2%, 1%, 1,25%?
1,5% por aí, né?
Então, deixa eu te falar uma coisa. Você, com esse recurso de 10 mil que você tinha, né, antes de dar de entrada, se você dá como lance. E é a mesma coisa, entrada e lance são meio que sinônimos se tratando de consórcio. Você dando esse valor, você conseguiria, além de conseguir um carro, né? Em perfeitas condições, enfim, na concessionária normal, como você fez com o financiamento. Você ia conseguir uma parcela bem mais baixa e ia pagar uma taxa de a partir de 0,20%, ou seja, é menos de 1%. 0,20 por mês. Não é nem, sei lá, não chega nem a 0,5%, não chega nem a 1%. Ou seja, essa prestação que você paga aí hoje por esse carro, você está pagando por dois carros, você sabe disso? R$ 700 você paga por dois, não paga por um. E aí, no consórcio, você pagaria, além de você ter um lance bom, né, 10 mil, seria um lance ótimo, é um lance muito bom para que você consiga logo esse veículo. Você ia conseguir o crédito completo em menos de 2 meses, eu arrisco a dizer. Porque você daria esse lance, conseguiria o crédito, né, o valor que você queria, do carro que você desejaria comprar, que você comprou no caso, e aí você ainda pagaria uma prestação bem pequena ao mês. Você não ia pagar essa prestação absurda de R$ 700, porque já estão te cobrando dois carros, quase três.
Mas aí como é que eu faço?
Então, é o seguinte, você consegue pagar esse financiamento através do consórcio, como assim? Qual é o valor agora do saldo devedor do seu, você sabe mais ou menos?
Já são, foi pago quatro parcelas.
Pera aí, vamos lá, deixa eu tentar fazer um apanhado aqui.
Deixa eu pegar um carnê aqui, só um momento.
Tá.
Pelo carnê é mais fácil para mim ver ali a taxa de juros.
Ah, entendi.
Mas cada hora que tem muita, já não sei, mas... Não queria? A parte que ele não faz comida nenhuma.
Só um momentinho.
Ok, tudo bem.
Vamos lá. É, foi feito em 36 vezes.
Foi feito em
36.
36 vezes.
É, foi pago 3.
3. Então você tem 33 a pagar ainda, né?
33, é.
Qual é o saldo devedor? Ah, qual é o a parcela, desculpa?
704,67 centavos.
E qual é o carro? Desculpa perguntar, mas qual carro você comprou?
É um Ford Fiesta 2011.
No caso, faltaria 23.254, não é isso?
É, mais ou menos isso, né? Que tem que somar aqui, né? Eu
é,
até pensei em revender ele, mas aí só vai quitar as prestações, não vou pegar nada, né?
É, verdade. Não, depende. Depende de quem vai comprar o teu veículo. Depende do valor que você vai negociar e quem vai comprar teu veículo.
Eu falo revender pela agência, né?
Ah, sim. Tem... Ih, então não vale muito a pena, não.
É, pela agência eles você acaba perdendo, né?
Ah, com certeza.
Eu não sei, porque esse carro ele saiu um total, se não me engano, 21.500.
Uhum.
Aí o governo disse que aumentou o carro velho, disse que aumentou 5, 6 mil, não sei.
Aham. Ah, por causa da taxa Selic, que aumentou o recurso, né, do crédito, entendi.
O recurso. É, mas realmente, se eu somar aqui 36 vezes 74, agora você está pagando por dois carros, né?
Sim, está pagando por dois carros. E aí, como é que funciona? E aí, deixa eu explicar. O consórcio funciona da seguinte forma. Existe várias... Até onde você sabe sobre o consórcio? Você sabe de alguma coisa? Você já ouviu falar de alguma coisa? Até onde você sabe? Até onde você tem conhecimento?
Então, eu entrei num consórcio aí, Mogi, sobre moto, né? Porque eu gosto muito de moto.
Sim.
E, eu paguei 4 parcelas, vi que não era sorteado, peguei e cancelei, sabe? Mas eles me devolveram o dinheiro, né?
Devolveram?
Ah, devolveu, quarta parcela do consórcio, tem aquele negócio de lance, grupo...
É, o tal da entrada, é isso aí, é o tal da entrada, só que assim, deixa eu explicar melhor para você poder entender melhor. Tem que estar mais claro as explicações. Não adianta você pegar assim, um apanhado de um, apanhado de um outro e não conseguir entender. Existe sim essas duas modalidades dentro do consórcio. Você escolhe um grupo, você verifica o melhor grupo de acordo com a parcela, com as suas condições para poder pagar essa parcela. Porque assim, você tem que pensar a curto, a médio e a longo prazo. Tem que ter os três tipos de pensamento. Por quê? Curto prazo, porque você pode muito bem ser contemplado de um dia, de um mês para o outro, isso aí pode acontecer com qualquer um. Agora, se caso não seja contemplado logo de cara, isso também pode acontecer como aconteceu com o senhor, se o senhor se frustrou no quarto mês. Aí tem o médio prazo. Poxa, será que eu estou juntando um crédito para poder dar um lance, reduzir o meu saldo devedor, porque isso aí te ajuda. Quando você dá um lance, você reduz seu saldo devedor. Ao invés de você pagar o saldo devedor dessas parcelas aí, você reduz ele mais. Vamos fazer um exemplo, tá? Vamos supor que o senhor adquiriu uma moto de, sei lá, de 5 mil, tá? A carta de crédito. E aí você está na terceira parcela, mas você viu que você recebeu alguns recursos aí e você tem um valor de 2 mil para dar. Tá, de lance. Esse 2 mil...
Não pega espécie.
Não entendi.
Vamos supor, eu pago 3 parcelas de 3 ou 4 parcelas de consórcio, de uma moto, vai.
Sim.
Aí, de repente, eu tenho 3 mil pra dar no lance. Mesmo, eu oferecendo os 3 mil, mas mesmo assim não pega a espécie.
Eu vou te falar que você pega aqui no, aonde a gente faz o consórcio, você consegue pegar sim. Porque o que acontece?
Mas
você
continua pagando, né?
Mas, então, você vai continuar pagando, porém, você não vai pagar o mesmo valor de parcela. O seu valor de parcela, ele diminui. Porque você tem que ter vantagem em alguma coisa, não adianta. Você vai receber, vai dar o lance. Ainda vai ter que pagar a mesma prestação? Não, não existe. Vamos agora botar aqui um cenário, vamos montar um cenário para o senhor poder entender melhor. Vamos supor que essas três parcelas são três parcelas de R$ 500, tá? Vamos supor. E aí você tem esse recurso aí que recebeu para poder dar de lance de R$ 2.000. O seu lance aqui é contemplado, tá? É o lance escolhido, que o senhor deu um lance maior e tudo mais. E aí esses 2.000 ele vai direto para o teu saldo devedor. Ele vai abater o teu saldo devedor total dessa carta de crédito. E aí como consequência positiva para o senhor, o senhor tem duas alternativas aqui no consórcio que a gente faz. Ou o senhor diminui o número de prestações e continua pagando a mesma prestação, ou o senhor diminui o saldo devedor, mas paga uma
Não,
ou paga uma e paga uma parcela mais baixa. Agora eu vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Você paga R$ 500, você fez em 15 vezes, tá? Vamos supor. Aí você está na terceira parcela desses R$ 500 e você resolve, né, com esse recurso que você ganhou, enfim, de algum processo ou um dinheiro que estava juntando, resolveu dar um lance e seu lance é contemplado. Desses 2.000, ele vai abater desses 5. A grosso modo, vai para 3.000, né? A grosso modo, vai para 3.000. Indo para 3.000, você vai ter duas alternativas. Ou essa parcela de R$ 500, você continua, vamos lá, você pagou 3, né? Então vai faltar de 15, vai faltar 12. Ou dessas 12, você só reduz o seu saldo devedor, mas paga uma parcela mais barata. Ao invés de R$ 500, ela vai passar a ser 250, tá? Ou você reduz o número de parcelas e vamos supor, dessas 12, você cai para, dando esses 2.000, você vai cair para 7. Só 7 parcelas, mas vai continuar pagando a mesma prestação. Você viu que tem duas formas. Ou você diminui o valor da prestação, né, para pagar mais barato por mês, né? Ou você diminui o número de prestações a pagar com esse valor de recurso. Então você tem uma vantagem para escolher, né? Muita gente escolhe por causa da parcela, para ficar mais barato, né? E aí tem condições de juntar 3, 4, 5, pagar logo de uma vez. Ou então as pessoas que têm poder aquisitivo, né, um pouco melhor, maior, acabam optando por ficar com uma parcela alta, porém diminuir o número de prestações faltantes, então diminui muito. Então é vantagem de qualquer maneira. De qualquer forma você ganha vantagem. É assim que funciona. Então nesse consórcio aqui, não tem essa de você não conseguir ser contemplado de alguma forma. Você tem duas vantagens. A primeira, três, perdão. A primeira, mais uma vez, quatro. Primeira vantagem, a taxa de juros com relação ao financiamento de moto ou de qualquer outro veículo, ela é bem mais cara do que o consórcio, porque o consórcio você não paga juros. Existe só apenas uma taxa administrativa para poder cuidar do grupo, para poder cuidar das assembleias, né, que realizam os sorteios e os lances. Outra, segunda situação, a sua parcela, você escolhe, já de cara você escolhe um grupo onde a parcela vai caber no teu bolso. Terceira situação, você tem lance para poder dar e você tem o sorteio para poder ser sorteado. Se não for pelo sorteio, vai pelo planejamento, que é o lance. Se você tem um recurso para poder dar, se você tem um valor para poder dar, por que não? Você dá para você poder ter vantagem. Você vai ter vantagem de ter logo essa carta de crédito na mão para poder comprar a moto, para ter o bem na tua mão ou o veículo, né? E você tem a vantagem da parcela ou do número de prestações. Então você tem lá um leque de vantagens aí em cima do consórcio. Porque as pessoas têm um mito danado de só achar que o consórcio é sorteio, pronto e acabou. Então, se você não tem um planejamento, você não vai conseguir nada. Desculpa até te dizer isso, mas não vai conseguir nada, bem nenhum. Hoje, o que que você consegue comprar à vista? Nada. Nada. Se
Não,
você tivesse o recurso, você não compraria?
sim, com certeza.
Então, você teria logo na mão e compraria. Não deixaria nem nada. Aqui, ó, estou com recurso e compro. Mas não tem. Só que você precisa encontrar uma forma do teu bolso doer menos.
Então, porque o ano passado, em abril do ano passado, eu financei uma moto, aquela Chopper, né? Modelo tipo Suzuki, novinha, zero, 8.500. Eu dei 3.500 de entrada. Aí paguei umas três, quatro parcelas, que a prestação era barata. Fiz o seguro dela contra roubo, o seguro também é baratinho, não saía nem R$ 80, R$ 70 e 71 centavos. Só que aí o que acontece? A minha enteada, a filha da minha esposa, minha enteada, eu só tenho uma filha de 9 anos.
Sim.
É, comecei a encher minha cabeça para financiar um carro. Ela morava aqui com a gente, né? Menino pequeno, ela tem o filho dela tem problema de síndrome de Down.
Sim.
E precisava de um carro, acabou. Eu acabei financiando. Ela financiou no nome dela, né? É um carro Cisara Citroën. Nossa, 7.500 carros de terceiro. Deu um mau rolo, aí eu acabei revendendo a moto, né? Revendendo a moto para a agência. A pessoa pegou meu carnê, quitou as prestações, sobrou R$ 1.500 de troco.
Sim.
Mas o dó da moto, porque eu equipei todinha a moto com baú, com mata-cachorro, ganhei um capacete gratuito. Acabei revendendo a moto, sobrou R$ 1.500, o cara veio aqui buscar a moto, né, com a picape, quitou o carnê, me devolveu o carnê. Esses R$ 1.500, ela só me inteirou R$ 300 do bolso dela para dar de entrada nesse carro, que estava R$ 7.500, era com o Ruim Picasso.
Caramba.
O carro, o maior problema, acho que tinha que trocar o câmbio inteiro, foi trocado uma peça do câmbio, nossa, deu uma moda, os pneus tudo careca.
Tudo um rolo danado.
Um rolo danado. Aí eu já sei que esse carro não andava, aí esse carro ficou encostado aqui fora, eu fiquei sem moto, nada de carro, e a mãe dela aqui, que é minha esposa, discutindo comigo. Eu discutindo com ela, e ela discutindo com a filha, e vai daqui, vai dali. É, mãe. Mas acontece que você assinou, então se não assinasse, então, se você estava no seu serviço, eu não liguei para você, quem ligou foi sua filha, mas então você não assinasse. Eu falei, não, eu não vou assinar nada e pronto, porque precisava de um avalista para assinar, e a mãe dela foi avalista.
Caramba.
E ficou, ficou aqui fora, aí veio o oficial de justiça, aquele negócio duro. Veio e falei, ó, é o seguinte, aí ela chegou com o namorado e falou assim, é o seguinte, eu financei um outro carro aí, o Ford Fiesta, eu preciso pôr o carro pra dentro da garagem, vamos deixar esse carro aí fora. Aí deixamos esse carro trancado, direitinho, numa esquina aqui, ninguém mexeu, graças a Deus, aí uma oficial de justiça me ligou pra mim, no serviço, para recolher o carro. Falei, oxe, pode recolher. Aí esse carro, bom, para finalizar, o carro foi lá pro pátio, pro leilão. A minha mulher ficou com uma dívida de R$ 8.000, não sei como é que vai pagar isso aí. Para pagar agora, o que acontece? Preciso esperar sair do leilão para poder ir para o banco mandar a proposta, ou abaixar aí, ou entrar um acordo, não sei. Não sei
se é que tá, né?
Aí foi. Acabei financiando esse carro que tá aqui, né? Um vermelho, um Ford Fiesta. Ele veio completo, né? Completo, eu digo assim, os 5 pneus bonzinhos, né? Veio com som, rádio AM, FM, tem um dispositivo de um alarme, vidro elétrico, volante hidráulico, né? O motor dele tá zerado. A única coisa que ele veio com defeito, que precisa trocar, é o pisca-alerta, que é uma pecinha ali, só isso.
Sim.
Mais nada. Mas eu tô aí, pagando ele já vai vencer a quarta parcela agora dia 28 de janeiro. Eu já tô com o dinheiro já guardado pra pagar, né?
Sim.
E é assim. Agora, quanto ao consórcio, então, sim, eu gostaria até de entrar no consórcio, né? Mas o problema é esse negócio de sorteio e você ter o dinheiro pro lance. Esse é o problema.
Tá, mas aí foi... Então, foi o que eu te expliquei. Ó, presta atenção, vamos lá. É como a primeira coisa que eu te perguntei é referente a ter aquele valor à vista para comprar o bem. Bom, não, a gente não tem. A gente tem que ser sincero. Não tem. Então a gente precisa fazer um planejamento para que a gente não venha meter os pés pelas mãos, como ocorreu nesse caso aí. Se antes tivesse feito um consórcio, mesmo que esperasse um pouquinho para poder reunir o aporte necessário, o valor necessário para dar de entrada, né, ou lance, né, que a gente pode utilizar essas duas palavras como uma só, você teria, com certeza, esse carro, não teria aborrecimento, porque a parcela ia ser pequena, e a quantidade de vezes, talvez hoje, você nem teria que pagar praticamente quase nada. Então, assim, é um produto em que você precisa pensar porque ele vai te trazer vantagem. E aí foi conforme eu te expliquei. A gente precisa ter em mente o curto, médio e longo prazo. O curto prazo é para aquele que, eu quero porque eu me encantei com o lance de ser sorteado. Vamos ser sinceros, do Brasil, né? Você ser sorteado não é difícil, tá?
Também não.
Tem pessoas que, exatamente, tem pessoas que conseguem, tem pessoas que têm sorte e tudo mais. Isso não é questão da sorte, né? Isso aí, sinto muito, mas não está na tua mão. É a questão da sorte. Só que tem o lance do médio prazo. Para aqueles que são inteligentes e buscam ter logo esse bem na mão, esse veículo na mão, enfim, que seja, qual veículo que for, aí você planeja. Você primeiro vai estudar o grupo, você vai ver o grupo. Ah, o grupo tem tantas pessoas. O grupo, a prestação, eu posso pagar essa prestação. Ela não vai me fazer falta no meu mês, né, de despesas dentro de casa. Então, beleza, eu posso entrar. Aí, outra situação. Poxa, tá um pouquinho longo. Vou ver, vou dar uma outra maneira, vou fazer um outro planejamento para tentar logo adquirir logo esse produto, para pegar logo a carta de crédito que eu quero para poder comprar. Aí vem o seu economizar no mês. Você economiza no mês para poder conseguir um valor, né, um aporte que seja interessante para que consiga dar de lance no seu determinado grupo. É outra coisa, que eu até esqueci de falar aqui agora. O banco, né, em questão, ele também libera um lance que você consegue utilizar o dinheiro do banco para poder conseguir mais rápido, tá? Até 30% do valor do bem, né? Do veículo. Vou te dar um exemplo aqui. Vou até colocar aqui para poder exemplificar melhor. Vamos supor que esse veículo seja. Só para a gente ver só. Só para. Pera aí.
Nossa, essa moto que comprou ano passado, a Chopper, partida elétrica, tudo, nossa, ela subiu, foi para 11.500, quase 12 mil. Falei, nossa,
Ficou
subiu
caro,
muito.
né?
Cada pandemia, não sei.
Mas ela é maior que 300 cilindradas, essa moto aí? Essa
Não, é
Chopper?
150.
150, ela é mais baixa. Mas espera aí, só um minutinho. Só um minuto, enquanto eu abro aqui o sistema para poder
Ah,
ver os
tá.
grupos, né? E a gente fazer uma simulação precisa, para o senhor poder entender como é que funciona, porque para tirar esse mito da cabeça de que só consegue por sorteio. Não, se você fizer um bom planejamento, eu conheço clientes aqui que conseguiram em menos de 2 meses, tanto por sorteio, tanto por planejamento, para poder dar o recurso, né? Que tem, que às vezes tem um recurso do bem. E aí ele só entra no consórcio para poder pagar a taxa mais barata. Entendeu? A parcela mais barata. Aí, o que que acontece? Vamos supor, já tem cliente aqui, ó. Pagou três, quatro parcelas, né? E já tendo um valor, né? Metade do valor, parte do valor, até 30% do valor, digamos assim. E aí conseguiu levar a carta porque fez um bom planejamento e o grupo não estava dando. As pessoas que estavam dentro do grupo não conseguia, né, dar algum lance. Essa pessoa foi esperta, deu o lance e conseguiu. Então, assim, às vezes é questão só de pensar, planejar para poder conseguir receber essa carta de crédito o mais rápido possível, para não ter que demorar tanto tempo assim e receber essa carta de crédito, ou esperar, ó céus, ó vida, né, como dizem, para você poder conseguir ser sorteado. Mas eu estou abrindo aqui, aí só espera só um minutinho, né? Aguarda uns minutinhos. Eu
Pode abrir,
tenho.
vou tomar uma água já.
Ok, tá bom. Só mais um minuto.
Pode falar que eu não escuto. Sim.
Ah, sim. Não, só mais uns minutinhos que demora, porque são muitos grupos, então eu estou pegando os grupos que serão interessantes.
Eu tô aqui na garagem, tô com o celular ligado também, porque para não acabar a bateria, ela carrega rápido, então mas pode
Tranquila, né? Só tem telefone residencial, que é melhor? Tem telefone residencial ou você só tem
não,
o móvel? Hã?
só celular.
Só celular, né? É, porque seria melhor falar pelo residencial para não gastar bateria. Pera, só mais um minuto.
Qual que é o seu nome mesmo?
Aliton. Meu nome é
Aliton.
isso.
Com H?
Não, com A. Com A.
Aliton.
Alton. Normal.
Aliton.
Só um minutinho.
É esse mesmo telefone, né? 22?
Oi, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Oi, pode falar.
É esse número de telefone, 2206-5870?
Esse telefone é indicador inteligente. O banco usa um indicador inteligente, né? Para estar falando com o cliente. Então, o cliente não consegue, se vamos supor, desliguei aqui. Se eu quero falar de volta, você não vai conseguir porque é uma tecagem inteligente. É números aleatórios que usa para poder falar com o cliente. Até para não ficar incomodando o cliente também não conseguir falar diretamente. Então, a gente até aconselha, no caso, anotar o telefone, o nosso telefone próprio. Se eu quero anotar meu telefone. O
Pode.
DDD é 21, que é essa central aqui é do Rio.
É do Rio?
Isso, a central é do Rio.
Ah, tá. É 021.
Isso. Pelo sotaque, o senhor não desconfiou, não?
Já desculpei, já pelo sotaque,
O
tá aí.
giz.
É que carioca não gosta de paulista, né?
Não, mas não tem isso, não. Eu não tenho esse
Ah, é.
preconceito, não.
Eu
Acho que é uma
percebi.
coisa ridícula isso. Isso é ridículo. Isso tem que cair por terra porque as
Percebi pelo
pessoas.
sotaque, velho, trocando o S pelo X.
Ah, sim. Ah, sim. Não, mas eu não tenho esse tipo de problema, não. Graças a Deus. Até porque somos todos seres humanos, somos seres iguais perante o Senhor, então não tem essa. Oi?
Você mora no Rio de Janeiro, né?
Sim, moro no Rio de Janeiro. Isso mesmo.
Que
E a
lugar
central que eu trabalho é do Rio de Janeiro.
aí? Que lugar do Rio você mora aí? Só vem bala aí, né?
Depende do lugar, né? Se bem que todo o Brasil agora a gente não tá seguro de nada, né? Qualquer esquina, né? Se a gente não se preocupar, não ter, se precaver, não ter o divino do nosso lado, fica complicado, né? Então não adianta. Hoje não tem lugar certo para acontecer esse tipo de coisa. É claro, tem regiões mais, né, propensas a isso, acontecer isso com frequência. Mas o Brasil inteiro, se não tem como você falar. Tô livre, tô legal, tô bem, não tem.
A última vez que eu estive no Rio aí foi em 1995, lá naquele estado do Maracanã aí, teve aquela decisão de Botafogo e Santos no Campeonato Brasileiro.
Nossa, muito quieto.
A torcida do Santos entrou na favela errada, os caras meteram bala.
Eita, eita,
Achando
eita.
que
Achou que era Maracanã, mas era outro lugar.
não, eu sou palmeirense, né? Aí nós estávamos lá, vamos lá assistir o jogo, a final do Santos e Botafogo. Primeiro foi Fluminense e Santos lá, e depois. Aí o Botafogo ficou pela final. Aí o primeiro jogo foi aí, né? Aí ficamos no estádio aí. Aí ficamos sabendo lá no alojamento lá que a torcida do Santos entrou lá. Em vez de vir embora. Quando pegar a pista pra vir embora, não sei, entraram num beco, numa favela lá, os caras meteram bala. Acho que era isso. Ixi, deu uma rua. Mas foi a última vez que veio. Mas pode fazer uma simulação aí, o negócio aí.
Tá, é aqui, eu já abri aqui. Espera aí.
Ah, você ficou de passar o telefone.
Então, DDD 21
Ah.
8293
93.
8915.
8915.
É, esse é meu telefone pessoal, esse é mesmo do meu pessoal. Mas eu vou te dar aqui da agência correspondente, porque aqui é uma correspondente multibancos, né? Pera aí só um minutinho que eu vou te dar o telefone da. Porque lá tem o WhatsApp também, que você consegue ver. O nome da empresa é Poupacred, ela trabalha com multibancos. Só um minutinho.
Ô,
Pois não.
não, é, tô com ela aqui.
Ah, sim. O senhor conseguiu anotar o meu, pessoal? Pera aí rapidinho, só um minutinho.
Ó, o pessoal não tem aqui, é 982-93-8915. Desculpa, tá bugado.
Anota aí o telefone corporativo, o telefone daqui da nossa agência correspondente.
Pois não.
É 9, é
Nove.
DDD21 também, tá? 9, isso. 96760 47 11.
11. Esse é da.
Isso. Esse é o telefone corporativo. E o meu é DDD21 98293
Peraí, nove.
8293.
8915.
Isso aí.
Ah, já tá anotado aqui, já.
Ah, tá. Então, esse é o meu mesmo pessoal e o corporativo. Por que que eu te dei o corporativo também, o da empresa? É porque o meu telefone hoje. Você vai achar até que é brincadeira, né? Sacanagem, alguma coisa assim. Hoje, né? Enquanto eu estava vindo para o trabalho, ele sofreu um pane. E o display queimou. E aí eu estou dando corporativo, para caso o senhor queira falar comigo, anota meu nome também, Aliton.
Aliton, tá anotado.
Tá? Que aí o senhor consegue falar, porque o corporativo não fica nas minhas mãos, fica na mão do supervisor. E aí ele repassa, né? Ah, o cliente X. Tá querendo falar com você. E aí eu retorno a ligação.
É, lógico, eu não ficava ligando pra você toda hora também, né?
Não, mas é só para o senhor realmente ter uma referência, senão vai conseguir ligar como?
Lógico que não.
Olha, vamos lá então. Oi, não entendi.
Não, eu não vou ficar também ligando para você, mandando mensagem, né? É
Ah,
só
sim.
de coisa de crédito, essas coisas.
Entendi. Eu vou fazer aqui simulação aqui e já te falo agora os valores. Espera aí, só um minutinho.